Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, a responsabilidade de um despenseiro. Oh, Senhor Jesus. O modelo aqui da responsabilidade de um despenseiro, de quem que é? Do apóstolo Paulo. Irmãos, ele é a pessoa talhada, né, para ser o nosso modelo. Oh, Senhor Jesus! Então ele é tal pessoa talhada. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Já que Paulo, ele é um modelo, ele é aqui o responsável por uma... Por ser despenseiro, dispensar a palavra de Deus, isso acontece da noite para o dia ou não? Não. Não acontece da noite para o dia. Eu quero dizer para os irmãos que Deus nunca faz as coisas de maneira repentina, né? Ou acontece alguma coisa assim, Deus é pego de surpresa e ele tem que apostar em alguém. Apostar em quem? No apóstolo Paulo, um exemplo. Não, irmãos, isso não acontece. Por quê? Porque Deus, ele trabalha nas pessoas de maneira quando há uma necessidade na igreja, alguma situação, ele sempre tem alguém. Ele sempre levanta alguém, né, para cumprir ali a sua necessidade. Então o que acontece? O Senhor, Deus, ele opera, irmãos, por muitos anos, por muito tempo, para trabalhar numa pessoa para que ela possa ser útil. Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, quando nós olhamos aqui, primeira carta a Coríntios, ele é uma pessoa talhada. Irmãos, 11 tipos de problemas ali, o apóstolo Paulo, ele vem tratar com cada uma delas. Irmãos, de uma maneira muito clara. Uma maneira muito clara. Resolvendo cada uma das situações. Então isso acontece, né? Deus, ele preparando quem? O seu ministro, o seu despenseiro, de uma maneira responsável. Aleluia! Então nós ficamos, irmãos, por 40 anos, por exemplo, na vida da igreja. Quantas coisas nós passamos? Não é verdade? Quanto tempo? Não, Nasson. Né? É uma situação, o Senhor vem moldar. É outra situação, o Senhor vem moldar. É a palavra. Você tem que ter a palavra constituída. Você decora, né, livros da Bíblia. Situações, mover, né? Agora vamos sair para bater as portas, né? É, o expolivro lá atrás, né? O expolivro agora. Tantas situações, para quê? Para nos ir moldando, né? De maneira que quando Deus ele precisar, você, né, pode ser usado como um dispenseiro responsável. Oh, Senhor Jesus! Eu vejo que a gente fica impressionado com aquela situação de Davi, né? Davi chegou lá no acampamento, o quê? Isso daí, Golias, fica falando isso e aquilo do povo de Israel? Né? Não, daqui, eu vou, foi lá, atravessou o rio, pegou 5 pedras, né? E veio com uma pedra e soltou uma pedra em Golias, né? Cravou na testa dele e o Golias morreu. Aquilo ali foi o auge. Agora eu quero perguntar para os irmãos. Irmãos, aconteceu alguma coisa antes que o levasse a fazer isso? Sim. Deus o livrou de quem? Do leão, né? Que veio para comer as suas ovelhas, né? Também um lobo, né? Um urso. Lobo não, urso, perdão. Urso. Então, o que acontece? Ele tinha experiência, ele tinha passado por experiência. Então ele viu que ele podia derrotar quem? Aquele gigante, né? E foi o que aconteceu. E agora aqui, o nosso apóstolo Paulo, ele é quem? O nosso modelo aqui. Senhor Jesus. Se você for ver, irmãos, o nosso modelo, Deus ele preparou tudo de antemão. Por quê? Porque Deus ele não tem um negócio que é por ação e reação. Aconteceu isso, ele faz... Não, não. Mas ele vem o quê? Trabalhando. Paulo nasceu de pai hebreu, de mãe judia, certo? Não, pai grego. Grego, mãe judia, e ainda tinha por cima a cidadania romana. O irmão ali no estudo, ele falou que o Paulo certamente ele fez uma faculdade na Grécia. Oh, Senhor Jesus. Então, era uma pessoa talhada. E por fim ainda foi tratado aos pés de Gamaliel. Foi tratado aos pés de Gamaliel. Por fim, lá no capítulo 9, nós vemos que ele foi perseguir os cristãos. E o que aconteceu com ele? No meio do caminho, né, quase chegando em Damasco, uma grande luz apareceu para ele. Disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Irmãos, ele ficou cego, caiu por terra, né, foi levado por aquelas pessoas para Damasco, ficou lá na rua direita, na casa não sei de quem lá, né, e falou para Ananias, Ananias, vá lá e impõe as mãos sobre esta pessoa, que ele é um vaso escolhido de Deus. 3 dias Paulo ficou nessa situação e Ananias foi. Aí, aquilo tudo, né? Coração de Paulo, no interior de Paulo, aquilo ali estava, né, borbulhando, porque de tudo que tinha acontecido com ele. Ele achava que ele estava servindo a Deus de maneira, né, correta. E aconteceu a situação. Ele foi para Damasco, né? Depois ele começou a pregar o evangelho e daí ele foi para o deserto da Arábia. Eu não sei se lá ele ficou 14 anos ou 3 anos e meio, né? Mas eu sei que, acho que no total de tudo ele ficou 14 anos. Irmãos, o que ele ficou fazendo ali 14 anos? Irmãos, ele conhecia o Velho Testamento. Conhecer as passagens do Velho Testamento. Ele foi o quê? Buscar na palavra. Né? Foi se constituir com a palavra. Né? Ver qual era a vontade de Deus. Enfim, tudo isso. Então ele foi trabalhado esse período pelo Senhor. E daí voltou novamente para Damasco. Ficou um tempo em Damasco. Daí ele foi para Jerusalém. De Jerusalém, os irmãos lá mandaram ele para Cesareia. Aí ele voltou para Tarso, ficou um tempo em Tarso. Depois Barnabé, quando a igreja em Antioquia ela foi levantada, Barnabé passou lá e levou ele para Antioquia. E depois de lá, ele saiu. Irmãos, quantas situações, quantas coisas aconteceram na vida de Paulo. Para que Paulo, ele fosse constituído da palavra, tivesse conhecimento. Irmãos, não é somente aqui que Deus usa, não é somente aquele que tem conhecimento da palavra e obra, né? Mas, passo a passo, todas as coisas que acontecem na nossa vida. Parece que Deus, ele está onde? Deus, ele está de olho. Não é verdade, Felipe? Parece que Deus, ele está ao seu redor, acompanhando todas as coisas. Às vezes, é desemprego, né? Escola, família, casamento, situações no trabalho, tantas coisas, Deus ele está de olho. Para quê? Para nos treinar e para nós passarmos e sermos aprovados no Senhor para ser o quê? Um responsável, um dispenseiro responsável. Ó Senhor Jesus. Isso, irmãos, foi o que aconteceu, na verdade, na vida de Paulo. E Paulo foi para onde? Para Corinto. Pregou o evangelho para os coríntios, né? Aí ele escreve na carta, né, que ele foi lá em temor e tremor. E não com... 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios 2, 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A Jesus Cristo e este crucificado? O que, que é? Esse é o centro do evangelho, irmãos. Esse é o centro do evangelho. Você vai pregar o evangelho, você tem que mostrar que o próprio Deus veio em carne, né, com um único objetivo, de morrer na cruz por causa de nós, para nossa salvação. Ninguém podia morrer em nosso lugar. Somente quem? O próprio Filho de Deus, que assumiu a forma de homem e morreu na cruz. Irmãos, aqui é o centro do evangelho, né? Cristo e a sua cruz. Aleluia! Foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, que foi demonstração do Espírito e do poder de Deus. Senhor Jesus, Paulo era alguém que vivia no Espírito. Era ou não era alguém que vivia no Espírito? Irmãos, eu acho que quando ele viu Estevão invocando, que invocação, invocava e dizia: Senhor, receba o meu Espírito. E que todos aqueles cristãos ali em Jerusalém invocavam o nome do Senhor, Paulo se tornou o quê? Um invocador. Em 1 Timóteo fala que Paulo foi um invocador. Ó Senhor Jesus. E Paulo era alguém que invocava. Invocar, irmãos, leva você ao Espírito. Ó Senhor Jesus. Leva você a andar no Espírito. Os cooperadores, o José Caldo Martinelli, mandou um videozinho pequenininho do Miguel, dizendo sobre invocar o nome do Senhor. Ele disse: você precisa invocar o nome do Senhor. Hoje você precisa viver no Espírito. Andar no Espírito. Para isso você precisa invocar o nome do Senhor. As pessoas, quando olham para você, vê que você está: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor. Ela olha e fala assim: isso daí é van repetição. Isso aí é van repetição. Né? Mas, irmãos, o que acontece com você quando você invoca o nome do Senhor? Quando você invoca o nome do Senhor, você exercita o seu espírito. Primeiramente, a sua comunhão, ela é ativada. Ó Senhor Jesus, a comunhão, ela é ativada. O que acontece com a sua consciência? Ela é submetida. Ela é submetida. E a sua intuição? Você começa a prestar atenção na sua intuição. Por quê? Porque Deus, ele tem comunhão com você, ele fala com você, dá o sentimento através do que? Da intuição. Irmãos, como é importante você invocar o nome do Senhor. Amém. Invocar o nome do Senhor, irmãos, leva você a andar no Espírito. Irmãos, que rico isso! E as cartas de Paulo têm mostrado isso. Que ele era alguém que vivia no Espírito. Então ele era o quê? Qualificado, irmãos, para resolver aqueles 11 problemas. Porque quando que tem problema? Na alma tem problema. Mas o Espírito, irmãos, é a solução para todos os nossos problemas. Paulo era alguém que invocava. E queria que os irmãos invocassem o nome do Senhor. Para viver e andar no Espírito. Senhor Jesus! Amém! Precisamos, irmãos, andar e viver no Espírito. Ó, Senhor Jesus! Exercitar o nosso espírito humano. Aqui no versículo 9 e 10, diz assim: mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele falou isso. E agora, ele dá a maneira. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Até mesmo as profundezas de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Hã? Senhor Jesus, mas você exercita a sua mente. Você vai desfrutar disso aqui que Paulo está falando? Não vai desfrutar. Por quê? Porque você vai desfrutar apenas quando você exercita o Espírito. A questão aqui, irmãos, é como que nós estamos. Nós precisamos ver qual é a nossa condição, a nossa situação. Oh, Senhor Jesus, se eu estou exercitando só a minha mente, alguma coisa está errada, né? Eu não vou desfrutar, não vou tocar nisso. Mas eu preciso exercitar o meu Espírito para tocar, irmãos, nessas profundezas de Deus, nas riquezas de Deus, aquilo que o Senhor tem para dar para nós. Senhor Jesus, eu vou contar uma experiência para os irmãos aqui. A minha pressão, né? Irmãos, a minha pressão está alta. 17 por 10, 16 por 9, coisa assim. E eu tomando remédio, né? E olhando ali, vendo a situação. E o meu batimento cardíaco baixo. 43, 45, né? Falei, meu Deus, mas como é que pode isso? Aí o Estevão pegou, quando ele viu lá eu medindo, ele tirou uma foto e mandou lá para Paula, né? A Paula trabalhou numa clínica de cardiologia. Irmãos, e pegou e falou assim: não, do jeito que está aqui a situação, fala para ele não ir no médico, não ir em lugar nenhum, continuar dizendo, porque se ele não está sentindo nada, está normal, fala para ele tomar um remedinho direitinho, tal, diminuir o sal. E eu fiz isso. Aí o Estevão, quando foi lá na semana passada, no casamento da Paula, aí perguntou pro Caruso. Ô Caruso, o batimento cardíaco do meu pai está 43. E daí, o que é isso? Pressão alta e o batimento tão baixo assim, 43? É que seu pai está muito estressado. Senhor Jesus! Nossa, quando eu vi, falei, ué, estou muito estressado. Eu fiquei pensando, Senhor, o que, que é isso? Por que estressado? Por que estressado? Irmãos, o estresse é por causa das coisas do mundo. O estresse é por causa das coisas do mundo. Você fica ligado no mundo, né? Ah, o dólar subiu. O ouro subiu. Senhor Jesus, como é que você fica? Você fica, né? Dessa maneira. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, o que, que eu fiz? Eu não fiquei mais muito tão ligado, né, em noticiário. Não fiquei ligado tanto em noticiário. Porque se fica ligado, o que acontece? Você estressa. Vem a preocupação, né? As coisas. Então o que, que é isso? Mostrar para você onde é que você está colocando o que? O seu coração. Tem um lugar aqui, eu não sei qual lugar que é que fala do espírito do mundo. Ah, deve ser mais lá para frente. Deve ser no capítulo 9. 12. Obrigado, 12. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Irmãos, o Espírito de Deus. Para que, que é o Espírito de Deus? Irmãos, é para nos dar paz. Você olha para o seu interior. Ah, está em paz. Irmãos, desfrute da paz. Né? Mas agora, se você olha para o Espírito do mundo, ai, o dólar subiu. Isso está assim, aqui, hein, Andrezão? Aquilo está assado, né? Ninguém está vendendo nada. Pronto, acabou. O que, que acontece? A sua pressão, ela sobe. Irmãos, a nossa pressão é para ficar tranquila. 13 por 8. Descansando, colocando a nossa mente no Espírito, né? Invocando o Senhor, desfrutando do Senhor. Irmãos, essa é a maneira. Ó, Senhor Jesus! Não podemos confiar no espírito do mundo. O espírito do mundo é o espírito que vem aí das notícias, né? não muito boas. Ó, Senhor Jesus! Aquele que se une ao Senhor, irmãos, é um espírito com ele. Ó, Senhor Jesus! Está unido com o Senhor, no seu interior tem que ter a paz, né? Não pode ter outras coisas. Ó, Jesus. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ó, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. E esse espírito, o que acontece, irmãos? Nós precisamos ser despertados. A questão de invocar o nome do Senhor é para nós sermos despertados. Porque se você não for despertado pelo Espírito, o que acontece? Você não vai fazer nada, né? Muito antes, pelo contrário. O seu espírito vai ser o quê? Vai ser apagado. Se o Senhor quer fazer alguma coisa em você, o seu espírito tem que estar... Oh, Senhor Jesus, se Paulo ele não tivesse com o Espírito, aqueles 14 anos, né? Se não tivesse com o Espírito dele ativo, né? A palavra, ele não seria usado. Mas quando nós somos usados, irmãos, é quando nós temos o Espírito em nós ativo. Que você está invocando o nome do Senhor. Spurgeon disse assim, olha, você não seja um tolo, né? O que você sai de casa para fazer as coisas sem antes ter orado. Irmãos, nós precisamos orar. De manhã, nós precisamos orar, irmãos. Ó Senhor Jesus, é dessa maneira nosso espírito é despertado, invocando o nome do Senhor, orando, e dessa maneira nós avançamos. E o Senhor nos utiliza. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. É ter comunhão com o Senhor. O Timóteo estava em Éfeso. E lá o espírito dele estava amortecido. O que Paulo falou para ele? Reavivas o dom que há em ti. Como reavivar o dom, irmãos? É através, irmãos, de ficar invocar o nome do Senhor. Através de ler a palavra. Ó Senhor Jesus, é dessa maneira que o nosso dom é reavivado. Eu moro vizinho de quatro jovens. Irmãos. Eu vejo o que eles fazem. De manhã. Invoca o nome do Senhor. Né? Canta um hino. Oram. Né? Ah, e daqui a pouco invoca o nome do Senhor de novo. Oram. Depois saem. Irmãos, eles têm que estar reavivados, irmãos. A cada manhã. Se não tiver reavivado a cada manhã, não sai para fazer comportagem. Se vocês não tiverem reavivados, vocês vão sair? Vai para a cama. Vai dormir até as 10. Senhor Jesus. Irmãos, isso é conosco também. Isso tem que ocorrer conosco, irmãos. Nós temos que reavivar a cada manhã. Amém. O Senhor precisa ser novo para nós a cada manhã. Para nós sairmos. Ó, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Para as coisas acontecerem. Senão, não acontece. Ó, Jesus. Amém. Senhor Jesus. Manter o espírito, né? Cheio. Invocar o nome do Senhor. Orar, vamos orar. Ah, Senhor, o Senhor sabe de tudo, né? O Senhor sabe de tudo, Senhor. Amém. Até amanhã. Ai, não é assim, né? Oh, Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor nos deu uma inteligência. E nós precisamos orar ao Senhor com inteligência. Senhor, sobre tal coisa, assim, assim, olha isso, eu tenho visto isso, Senhor. Senhor Jesus, né, vem em meu socorro nessa situação, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, tal. Sei lá, uma série de coisas, né, que você pode orar diante do Senhor. Porque o Senhor, Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir. Oh, Senhor Jesus. Entende? Deus quer ter comunhão com você, irmão. Você ora, Deus responde. Amém. Mesmo que a resposta dele seja em silêncio, né? Muitas vezes a resposta de Deus é em silêncio. Nós temos que aguardar, né? No silêncio de Deus. Ó, Senhor Jesus, orar e ler a palavra. Há 40 anos atrás, né, João? Nós nos encontrávamos todos os dias para orarmos e lermos a palavra. Irmãos, era um trecho, 4, 5 versículos que nós ficávamos ali repetindo, invocando, comendo a palavra. Daí todos nós íamos trabalhar. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, o nosso dia era diferente. Nosso dia era diferente. Por quê? Porque você comeu, você se alimentou. Oh, Senhor Jesus. Isso é algo assim, muito bom, graças ao Senhor. Ó, Senhor Jesus. servir ao Senhor, né, dessa maneira. Ó, Pai, Senhor Jesus, e o capítulo 9 é mais ou menos uma continuação do capítulo 8 de Paulo, né? Capítulo 8, né? Falou sobre carne sacrificada a ídolos. Ó, Senhor Jesus. Mostrando para nós que é o amor, né? Você não pode comer carne por causa daquela pessoa, né? Não pode ir pelo conhecimento do bem e do mal, mas muito antes, pelo contrário, você tem que ir pela árvore da vida. E a árvore da vida, ela tipifica o quê? O amor. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, no capítulo 9, no versículo 3, que diz: a minha defesa perante os que me interpelam é esta. Então, na verdade, ali em Corinto não era fácil a situação. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas inquiriam de Paulo, né? Elas cestavam Paulo, né? Paulo, irmãos, no Espírito, né? Falando do amor, falando da vida, falando como eles deveriam proceder em cada situação, mas aqui eles vieram inquirir novamente Paulo. Então Paulo, em sua defesa, né, ele veio responder, né, para os coríntios, né, da maneira como eles estavam vendo as coisas. Paulo no Espírito queria mostrar para eles outras coisas, né, que não era da maneira como eles estavam pensando, mas muito antes pelo contrário. Ó, Senhor Jesus, então aqui Paulo, ele vem responder, né? Porque duas irmãs falaram algumas coisas, né? Fizeram algumas perguntas, e mais alguns irmãos fizeram algumas perguntas para ele, e Paulo aqui aproveitou e está respondendo, né, para aqueles irmãos o que eles indagaram, inquiriram do apóstolo Paulo. Ele começa assim: não sou eu, porventura, livre? Mas eu sou livre. Eu não estou mais debaixo do judaísmo, né? Não estou debaixo de mais nada. Muito antes, pelo contrário, o Senhor me libertou. E hoje eu estou livre, irmãos. Livre de toda situação, de toda escravidão, de tudo aquilo que me prendia. Hoje eu estou livre. Livre para pregar o evangelho. Livre para levar todos vocês à salvação. Ó, Senhor Jesus, livre para tudo. Aí ele disse, e fez algumas perguntas, né? Não sou eu o apóstolo? Eu posso não ser apóstolo, né, para os irmãos lá da França. Mas aqui em Corinto, sim, eu sou apóstolo, porque eu fui enviado. Ser apóstolo é ser enviado. Ele foi enviado para Corinto a fim de pregar o evangelho. Ó, Senhor Jesus. Então, ele é um apóstolo. Não vi Jesus, nosso Senhor? Ele viu o Senhor Jesus. Tanto, né, lá quando apareceu lá naquela luz, né, e também em Atos 23, coragem, Paulo. Na prisão, coragem, Paulo, quero que você vá para Roma. Enfim, né. Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Olha aqui em Corinto. Esses irmãos todos foram salvos mediante a minha pregação. Então está aqui, vocês são os meus frutos. Paulo falando, né, para aqueles irmãos ali. Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Aí no versículo 7, Ele diz assim: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Ninguém. Ninguém vai à guerra à sua própria custa. Muito antes, pelo contrário. Mas aqui, Paulo, ele está numa batalha. Irmãos, uma batalha pelo reino. Né? E aqui, quem levou Paulo à situação? O próprio Senhor. Ó, Senhor Jesus, quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Ó, Senhor Jesus. Então, ele está mostrando aqui que aqueles irmãos lá em Corinto era para sustentá-lo. Por quê? Ele está pregando o evangelho. Era para aqueles irmãos servir a Paulo, sustentar a Paulo. Você precisa de alguma coisa, irmão? Estou vendo que você está batalhando, está pregando o evangelho de manhã, de tarde, de noite. Você não tem hora, você não tem nada. Irmão, você está precisando de alguma coisa, de alguma ajuda? Não, os irmãos não fizeram isso. Ele diz aqui, né? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Eu falei assim: eu tenho cuidado de vocês como um agricultor. Tenho cuidado, né? Tenho tirado os galhos secos, né? Tenho podado, né? E agora não vou poder comer um cacho de uva? Ou que apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Ó, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, Paulo aqui, ele vem mostrar, né, para os irmãos essa situação. Ó, Senhor Jesus. Mas Paulo, irmãos, ele mostra lá em Romanos capítulo 1, versículo 14, né, que ele era devedor, né, do evangelho. Irmãos, a partir do momento que você creu no Senhor, você é devedor do evangelho. Você creu no Senhor, recebeu o Senhor como seu salvador, você já pode pregar o evangelho. Ó, Senhor Jesus. E assim, né? Era Paulo. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. De 7 a 10 aqui, né? Porventura falo isto, versículo 8, como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Ó, Senhor Jesus, mostrando aqui, né, que no Velho Testamento o boi, ele pisava, né? Ele podia comer. Ó, Senhor Jesus. Mas Paulo aqui, o que Paulo fazia? Paulo era construía tenda, né? Então ele trabalhava para se manter, para não depender dos coríntios ali, para ele ter a liberdade de poder pregar o evangelho. Então, Paulo aqui, ele era devedor a Deus por pregar o evangelho. Para pregar o evangelho. Graças ao Senhor. Ó, Senhor Jesus. Então, aqui, irmãos, nós servimos, né, ao Senhor. Senhor Jesus, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Eu acho que a igreja aqui em Corinto, ela falhou nesse aspecto, sabe? Tem que cuidar dos irmãos. Ó, Senhor Jesus, aqui não temos nenhum tempo integral, né? Então nós podemos falar disso, né? Mas se nós tivéssemos, esse teria que ser totalmente cuidado pelos irmãos, cuidado, né, pela igreja. Ó Senhor Jesus, se os outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados no próprio templo se alimentam? Dali, do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Ó Senhor Jesus. Aí ele mostra. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ó Senhor Jesus. Então Paulo aqui, irmãos, ele tinha essa responsabilidade. Senhor Jesus, irmãos, você quer pregar o Evangelho? Ó Senhor Jesus. Muitas vezes, acontece, você tá morno, né? Você está morno. Você está frio. Irmãos, como pregar o Evangelho? Você vê que fala assim, puxa vida, que oportunidade que eu tenho de pregar o Evangelho agora para essa pessoa. E, mas não, mas tô frio, né? Tô seco. Oh, Senhor Jesus. Porque você vai falar, como é que você vai compartilhar com aquela pessoa? Você vai compartilhar na sua mente, né? Na sua alma. Você compartilha na sua alma, né? Na sua mente, aquela pessoa vai ativar o quê? A mente dela só. Ela não vai ser salva. Oh, Jesus. Mas, irmãos, para as pessoas serem salvas, você precisa levá-las a exercitar o Espírito. Senhor Jesus, você tem que levá-la a invocar várias vezes. Uma, duas, três, quatro. Né? Aí você vê que ela exercitou o Espírito, aí você ora com ela. Você ora, ela repete. Essa pessoa é salva. Por quê? Porque ela tocou no Espírito. E o Espírito é que salva essa pessoa. Que transforma a pessoa. Senhor Jesus. Então, irmãos, não perca a oportunidade de, pela manhã, se aquecer no seu Espírito. Aí o que acontecer durante o dia é lucro. As pessoas tocam em você e já se queimam. Oh, Jesus. Por quê? Porque você está cheio da vida, cheio do Espírito, cheio da palavra. Oh, Senhor Jesus. E no 17 ele diz assim: se o faço de livre vontade, tenho galardão. Se eu faço hoje, eu tenho galardão, irmãos. Oh, Jesus. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Oh, Senhor Jesus. Nesse caso, irmãos, precisamos pregar o Evangelho. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o domínio da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Irmãos, como? Como você vai fazer? Você tem encargo com uma pessoa que trabalha junto com você, por exemplo. E você tem orado para ela, você compartilha alguma coisa, tal. E ela convida você para o aniversário do filho dela. Você não vai? Irmãos, eu fui. Por quê? Aí eu fiz-me como né, para ganhar. Irmãos, tudo tem que ter um objetivo, irmãos. Ganhar as pessoas. As pessoas precisam ser ganhas. Irmãos, as pessoas precisam ser salvas. Eu sinto que tudo que depender de nós, nós devemos fazer. Oh, Senhor Jesus, então me fiz com todos, né, para com todos, a fim de ganhar alguns. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ó, Senhor Jesus, não venha eu mesmo a ser desqualificado? Irmãos, eu não posso ser morno, mas eu preciso estar queimando. Irmãos, nós precisamos estar queimando, irmãos. Irmãos, o Senhor está voltando. Não sabemos quando. Mas uma coisa é verdade, eu não posso estar frio, né? Eu não posso estar desqualificado na volta do Senhor, porque aquele para quem você pregou o Evangelho, ele vai e você fica. Oh, Senhor Jesus! Irmãos, não podemos ser desqualificados. Temos que viver no Espírito. Oh, Senhor Jesus! Invocando, orando, cantando, lendo a palavra, enfim, irmãos, dessa maneira nós vamos tendo oportunidade para pregar o Evangelho para todas as pessoas. Amém! Amém. Amém. Aleluia! Amém. Senhor Jesus! Amém. S92.